minha casa e eu serviremos ao Senhor.
Encha o meu lar com tua presença, só tu és digno de reverência, minha casa e eu serviremos ao Senhor, serviremos ao Senhor.
Alguns esclarecimentos, as razões por que Deus proíbe ao servo casar-se com um incrédulo. Mas o livre-arbítrio continua. A razão mais elementar leva-nos de volta à promessa que Deus fez imediatamente depois que Adão e Eva caíram em pecado. Dirigindo-se à serpente, disse Deus: porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Está lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Quando Deus disse à serpente que ele poria inimizade entre os seus descendentes e os descendentes da mulher, estava dizendo que haveria continuado o conflito entre os filhos do adversário, simbolizados pela dependência ou semente da serpente, e os servos verdadeiros, simbolizados pela descendência da mulher. Quando Cristo triunfou sobre o adversário no Calvário, esse conflito viu o seu mais dramático cumprimento. Assim, pois, Jesus é verdadeiramente o cabeça, e nós passamos a ser verdadeiramente descendente de quê? De Jesus, pelo sangue de Jesus. Então, quando essa palavra é dita lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, né? Esta te ferirá a cabeça. É claro, uma palavra profética falando, não é? Do sacrifício de Jesus, da vitória de Jesus no Calvário, sangue derramado, a vida, a ressurreição. Então, assim como há inimizade entre os filhos de Deus e os filhos do adversário, assim também não pode haver paz real entre duas pessoas distintas, sementes diferentes. Casar-se com a pessoa incrédula é casar-se, possivelmente, com um filho ou com uma filha do adversário. Sendo muito objetivo, é um perigo muito grande. Ah, mas o fulano de tal casou, mas depois ele... Você vai arriscar a desobedecer a Deus? Isso pode ser uma orientação, no seu ponto de vista, muito forte. Uma linguagem para descrever os incrédulos no seu tempo. Mas não tem penumbra, você está na luz ou você não está na luz. Não tem meio termo. Então existe um risco muito grande para o casamento misto. Casar-se com um incrédulo é casar-se com um inimigo em potencial por toda a vida. E você pode pagar um preço por toda a sua vida. O desejo do Senhor é que você se case, tenha um cônjuge no Senhor. Essa orientação está desde o princípio para você não casar com um estrangeiro que não ame a Deus. Isso é desde o princípio. Então nós não podemos mudar isto. Então é importante entender, estabelecer esse preceito e colocar esse preceito em prática em nossas vidas. Você pai, você mãe, não sejamos permissivos. Nós não vamos nunca deixar de amar os nossos filhos, mas temos que apontar que um casamento, um jugo desigual, um servo com um incrédulo não é da vontade de Deus. Nós não queremos duvidar da misericórdia de Deus que pode converter um cônjuge não crente. Isso é ponto pacífico. Inclusive, lá em 1 Coríntios, capítulo 7, fala sobre isso. Mas ali o tratamento é pessoas que já se converteram. Um converteu e outro não. São os dois incrédulos. Um aceitou, outro não. É diferente. Então nós temos, aí não é regra, visto a graça do Senhor e misericórdia, mas nós não podemos usar isso jamais como uma regra. A regra está estabelecida na palavra de Deus com relação ao jugo desigual. Muitos servos têm entrado no casamento iludidos pela falsa esperança de que o seu cônjuge será convertido. Pelo que queremos deixar aqui de maneira muito clara, que essa esperança é falsa, porque está sobrepujando, está saindo dos limites da orientação do Senhor. Quando o apóstolo Paulo trata dos temas do matrimônio, do divórcio, em 1ª carta aos Coríntios, ele visualiza a possibilidade de que o cônjuge incrédulo, quando o esposo ou sua esposa se torna crente, queira separar-se, versículos de 12 a 16. Veja bem, sendo essa a situação, Paulo ensina, olha, se o descrente, o incrédulo, quiser separar-se, que se separe. Em tais casos, o irmão ou irmã não fica debaixo de servidão. Versículo 15. O que é que Paulo quer dizer com a expressão em tais casos? Não fica debaixo da servidão. Quer dizer, certamente, ele quer dizer que o cônjuge servo não é obrigado a tentar impedir que o outro desista. O motivo que ele nos dá no versículo 15 é: Deus nos chamou para vivermos em paz. Em outras palavras, irmão, para vivermos em paz é o quê? Agarrar-se a um casamento que o pagão está determinado a ir embora, não levaria nada, senão a frustração e tensão. Então você não pode, não tem convicção com isso. Mas aí vem aquela história. Polêmico, e nós não queremos aqui polemizar, só dizer o que está estabelecido, o que está escrito. Vai embora, mas que você fique só. Que não se case novamente. Ou retorna, ou fique só. Mas, aliás, ninguém está só, porque Deus não nos deixa só. Casamento com um incrédulo é um constante obstáculo à vida espiritual do servo de Deus para a obra de Deus. Tenhamos todo o cuidado com isso. Tenhamos todo o cuidado e vamos vigiar para que nada vem acontecer com os nossos irmãos, com os jovens, com os servos. Vamos perseverar na palavra, no ensino, porque aí nós seremos mais do que vencedores. Que Deus abençoe as famílias, os casais, os namorados que estão namorando no Senhor, aguardando a orientação do Senhor, os noivos. Que Deus abençoe a cada um.